Fala, Luters! Eles que lutem no ar hoje para comentar tudo sobre pipoca da Ivete. A pipoca não estourou e o programa está cancelado para 2024 e mais outros assuntos de TV. Eu sou o Gabs, o seu animador, sem auditório e hoje sem dupla, que a Nath abandonou o barco, mas um beijo pra Nath que tá assistindo Eles que Lutem nesse momento, né? O São Paulo, galera, tá greve, tá uma loucura, chuva, então não deu pra Nath vir, mas semana que vem ela está de volta, assim espero. E o meu convidado de hoje é mega especial, porque eu já falei aqui, eu sempre repito, eu adoro receber convidado no Eles que Lutem, que já foi naquele Eles que Lutem, assim, sabe, online, na antiga era do Eles que Lutem. Então hoje, eu vou até fazer a apresentação aqui, já que eu não tenho a Nath. Olha a bio, momento LinkedIn do convidado, olha nessa bio aqui maravilhosa. O nosso convidado de hoje é jornalista, entende tudo e mais um pouco sobre televisão. Sua coluna no Instagram é seguida por mais de 80 mil pessoas, não é pra qualquer um não, viu? E ele não economiza no troféu Vale ou Não Vale. Bem-vindo de volta ao Eles que Lutem, Flávio Mello!
E aí, queridão. Obrigado.
Como é que você tá?
Tudo em paz, e você?
Ah, maravilha, aqui hoje pra falar de pipoca da Ivete. Você tá preparado?
Ivete, pois é, pipoca vai estourar hoje, hein?
Vai estourar pra Ivete, você acha?
Vai estourar pra Ivete. Não, já vai... estourou, né?
Pessoal, tava me cobrando, não vai falar mal da Ivete Sangalo, então aguarde e verá, né, Flávio? Porque hoje o papo é quente. O Flávio, todo mundo conhece ele também pelo Pode Tudo e Mais Um Pouco, podcast sobre televisão.
Isso mesmo.
Você e o Felipe.
Felipe Folle, meu companheiro, toda terça-feira. É. Às 8 horas da noite.
É isso aí.
No nosso canal.
E vocês assistam também, vamos seguir, vamos engajar o conteúdo, o pessoal ver que... Com você a história é diferente lá, pode comentar tudo, e o Eles que Lutem vai prestigiar de uma vez por todas, Pode Tudo e Mais Um Pouco. Vamos passar pelo menu do dia?
Vamos.
Só
lá
pra gente ver o que tem, que o papo tá gostoso.
A chamada.
O pessoal tem que ficar até o final, né,
Flávio? Exatamente.
Então bora lá.
Criar uma certa...
Momento John Kleber. Então vamos lá. Hoje vamos falar tudo sobre pipoca da Ivete, que não estourou definitivamente. Também vamos comentar sobre a mudança na grade da Globo em 2024. E hoje é dia das crianças, né? Dia 12 de outubro, aquele feriadinho maravilhoso. Então bora falar qual é o motivo que os programas infantis sumiram da televisão também. O pessoal sente falta de uma TV Globinha, esse papo é antigo, né? E muito mais. Lembrando, aí eu vou até fazer você olhar para aquela câmera... Fala pro pessoal deixar o like, porque a nossa meta de likes hoje é só 55. Então já pede pro pessoal se inscrever no Eles que Lutem, dá o like.
Por favor,
olha pra câmera da verdade.
Ó, por favor, se inscreva, compartilha, ativa o sininho, dá o seu like, seu joinha. É muito importante pra todos nós.
E se a pessoa estiver ouvindo Eles que Lutem, porque quem tá aqui ao vivo com a gente já pode mandar pergunta pra você.
Isso.
Pode fazer a pergunta que você quiser. Hoje estamos abertos para responder. Responder sobre pipoca na Ivete, o pessoal comenta com a gente.
Uhum.
E participa do Eles que Lutem. Se você está no pós... Ao vivo, no pós-live, você tá na academia, você tá viajando, tá assistindo depois, não tem problema. Seu like é muito importante, só demora 3 segundinhos.
É só
comente.
Clique, mais nada.
Comente que a gente responde também você, a gente bate um papo ali, a gente faz um fórum.
Exatamente.
Não é bom?
E também é um termômetro também, né, Gabi?
Ah,
é um
sempre.
Belíssimo termômetro pra saber o que a galera curte, o que a galera espera, o que trazer da próxima vez. Então, assim, é muito importante que vocês participem, que dê esse joinha pra gente, né? Porque a gente tá aqui pra fazer pra vocês mesmo.
Exatamente. Vamos entrar no assunto da Thumb, aquele assunto que você clicou por conta disso. Na Thumb está assim, nem Ivete salva.
Nem Ivete salva. Eu li.
Aí, o que você achou? Nem a Ivete salva o pipoca da Ivete?
Pois é. Cara, eu vou ser bem sincero assim, Gabs.
Por favor.
O pipoca da Ivete, eu acho assim, que a Globo entrou no mercado e comprou aquele saco de pipoca que a gente costuma comprar, já vencido. Entendeu? Essa é a minha opinião. A primeira temporada não foi boa, né? A segunda temporada teve reformulações e também continua não indo bem, né?
É.
Tornando o Celso Portiolli os reis do domingo.
Exato, aquele horário ali tá difícil,
tá,
né?
Tá difícil, tá muito complicado. Agora, eu acho que o grande problema, quer dizer, no Pipoca são dois problemas.
É.
Primeiro, roteiro. Eu acho um roteiro muito fraco. É, não quiseram se empenhar tanto no roteiro, porque falar, é Ivete. A Ivete é boa de improviso, Então, para que trabalhar tanto? Deixa a Ivete solta, deixa a Ivete acontecer. É. Mas o roteiro é necessário ainda em televisão. Não adianta, sim, tá? Você pode criar alguns cacos, você pode ir lá e fazer a sua improvisação, mas roteiro é roteiro. Então, tem roteiro muito fraco. As brincadeiras na primeira temporada eram muito fracas e chatinhas também.
Verdade.
Meio quinta série, né? Meio bobinhas.
E era meio passa-repassa gourmet também, né? Tinha uma coisa... Não é aquela torta bendada, não, aquele chantilly gostoso no cabelo da pessoa. Era uma coisa meio... bobinha, né? Aquela brincadeira de criança, como você mesmo disse, sim, né? Sim,
brincadeira de criança total. E eu pensei, inclusive, que não ia ter segunda temporada, né? Eu falei, cara, com... o programa está saindo do ar com uma certa rejeição, não terá uma segunda temporada. Resolveram fazer uma segunda temporada, resolveram dar para a Ivete mais uma oportunidade, e aí entra o segundo problema.
Ah.
O primeiro seria o roteiro, seria brincadeiras bobas. O segundo problema, até comentei, até dei um troféu recentemente sobre isso, e eu até brinquei dizendo que sim, até doce de leite enjoa.
Eu li e gostei bastante.
Pois é, eu sou viciado em doce de leite.
Mas todo dia.
Não tem hora que a garganta começa a arranhar, que você quer tomar 5 litros d'água, aquele galão que você compra, que você pede na rua, porque você não aguenta mais, mas é muito gostoso. Então assim, a Ivete, eu acho ela uma grande artista.
Sim.
Grande artista. Mas até doce de leite enjoa, eu coloquei por quê? Porque a Globo insiste na Ivete Sangalo já há bastante tempo e isso tem enjoado o público, né? Então, por exemplo, novela, colocamos Ivete Sangalo. Ah, eventos no Multishow, colocamos a Ivete Sangalo, né? Vamos comprar um formato novo, que é o The Masked Singer. Quem vai apresentar? Põe a Ivete Sangalo. Vamos criar um programa de domingo à tarde para quem? Pra Ivete Sangalo. Chega uma hora que o povo, mesmo gostando do carisma da Ivete Sangalo, fala assim: ah, não, Ivete, você de novo não. Isso tinha acontecido há algum tempo atrás com a Thaís Araújo. Tudo que era programa, a Thaís era experimentada, né? Então, Popstar, quem vai apresentar? Thaís Araújo. The Masked Singer, quem é a jurada? Thaís Araújo.
É.
150 programas no GNT, pra quem que eu vou dar? Pra Thaís Araújo. Hoje ela já não está mais nessa pegada, ela fez ela foi jurada, né, do The Masked Singer, mas a Thaís, ela é atriz, né? Então, assim, colocá-la em todos os lugares, assim como a Globo está fazendo, colocar a Ivete em todas as vertentes, e isso faz com que o público enjoa e automaticamente desliga a televisão. Porque o Celso Portiolli, ele é low profile.
É.
Né? Então você vê ele de domingo e fala, pô, domingo que vem eu vou ver o Celso de novo.
Agora ele tá com um programa novo, né, do
Pague. Isso.
É, topa um acordo. Assisti ontem, muito interessante, um programa bem, bem Silvio Santos também, sim, mas voltando na Ivete, é um pouco disso, né, que você falou. O Celso Portiolli, você só vê ele no domingo e daqui a pouco você não vê mais durante a semana, né?
Sim, ele tem o Pode Ser dele, que é o podcast, pra quem acompanha podcasts,
né? Que é quase tão bom quanto Pode Tudo e Mais Um Pouco e Eles Que Lutam.
Exatamente. Bom, vamos falar que está no mesmo patamar.
Mesmo patamar.
E ele é super dinâmico, ele é carismático, a Ivete também é, mas o problema da Ivete é a culpa está realmente nisso, na insistência da Globo em fazer todo mundo engolir a Ivete Sangalo durante todo o tempo. Daqui a pouco alguém na Globo vai cortar o dedo, vai no ambulatório, chegando lá quem é a enfermeira? A Ivete Sangalo. Entendeu?
Exato.
É assim que vai acontecer, na verdade. Então, por isso, eu acho que essa é o que faz a Globo ter percebido que não dá pra ter mais Gabs uma terceira temporada.
É, você sabe que eu tava pensando aqui, cá com meus botões, que o problema é mesmo o roteiro, mas não é o roteiro do que ela está lendo no TP.
Não.
É o roteiro das atrações, de como deixar aquele programa. Porque a Ivete é muito boa no improviso, isso ninguém contesta, ela sabe... O melhor da Ivete é o improviso, ela jogar aquele caco ali no meio, mas parece que o roteiro não guia ela para algum lugar interessante para o público também. Então fica sempre aquela brincadeirinha meio besta. É, as atrações não vêm salvando. A gente comentou aqui no episódio passado que eles transformaram The Voice no The Voice Namorados, que é uma nova versão, porque também tem uma competição de namorados que a gente já viu em outros programas da Globo e até em outros canais. Então não é nada novo. E isso tudo aconteceu por uma coisa, Flávio. O Caldeirão.
Caldeirão.
É bom a gente colocar aqui que o Caldeirão ia ser da Ivete, não ia ser do Mion.
Sim, Caldeirão ia ficar com a Ivete.
Ia ficar com a Ivete, a Ivete ia cobrir ali no... Até o final do ano, eles iam reformular e dar um outro programa pra Ivete. Como não rolou, porque o Mion mandou super bem.
Sim, chegou e estourou.
Chegou e estourou. Aí o pessoal falou, não, ano que vem a gente coloca a Ivete. E as pessoas falaram, não, deixa o Mion aí. Foi aquele fenômeno todo do Caldeirão. Hoje tudo já mudou, o pessoal já não gosta tanto assim do Mion.
Sim.
Mas a verdade é que a Globo teve que dar um programa, porque era uma promessa. A Globo quer utilizar a imagem da Ivete, porque ela tem muito carisma, ela tem muito público, ela sabe conduzir um programa como ninguém. E até agora não encontraram um formato em que ela se sinta, né, mais solta, mais Ivete Sangalo,
mais,
né?
Mais Ivete Sangalo. E também tem os patrocinadores também, né, Gabs?
É.
Porque a Ivete Sangalo, ela chama patrocínio. Então a Globo, como não é boba nem nada, inclusive a segunda temporada, eu acredito que só aconteceu por isso. Porque a Ivete traz uma série de patrocinadores e a Globo não tá no seu melhor momento para jogar dinheiro fora.
É.
Essa é a grande verdade, entendeu? Agora, pegando um gancho no que você falou sobre o The Voice namorado, que até ali que você escreveu, eu achei muito divertido. Pensa bem se não é um erro da Globo. A Globo está abandonando o The Voice, que é o seu principal programa musical, a sua principal competição musical, justamente porque ela acredita que esse formato já se esgotou e pra salvar o programa da Ivete, ela joga um mini The Voice dentro do programa da Ivete, dentro do Pipoca. Quer dizer, ela mesma não acredita mais nesses realities musicais.
Exato.
Tanto que ela abandonou o seu principal produto musical, que é o The Voice, depois de tantos anos, depois de passar tanta gente por lá. Então, por que transformar o Pipoca da Ivete num reality musical? Entendeu?
Sim.
Que a própria Globo já não acredita mais. Então, se a Globo não acredita, você imagina o público.
É, o público já abandonou esse formato há muito tempo.
Há muito tempo, entendeu? Então, colocar um programa parecido, no caso não é um programa, é um quadro, né? Um quadro parecido no programa da Ivete é literalmente fazer o que o Baggio fez, né? Jogar a bola pra fora do gol e dar a vitória pro Brasil, ponto.
Exatamente. Senhor, o chat está bombando. O pessoal tá em polvoroso aqui no chat. Mandem sua pergunta para esse convidado de garbo e elegância. Flávio Melo, da coluna Flávio Melo, do Pode Tudo e Mais Um Pouco. O pessoal já tá comentando aqui. A Nath já mandou aqui, minha parceira de sempre, falou: Hey people, boa noite, povo. Não estou aí, mas estou aqui no chat. A Iraildes mandando boa noite, a Ana Clara mandando boa noite. A Ana Clara falou que realmente nem a Ivete salva os programas do Boninho. É verdade, o Boninho é um cara muito questionado na Rede Globo. Tem o Fernando aqui mandando boa noite. E ele falou assim: o Pipoca é a prova de que a gestão do Boninho já deu. Você concorda?
Cara, o Boninho tem enfrentado alguns problemas aí, né?
Algumas turbulências.
Algumas, né? Turbulências, né? Tem o Pipoca da Ivete, que fala sobre isso. O No Limite, que esse ano, por exemplo, não foi pelas mãos dele, né? E ele tem uma turminha, né? Tipo Ivete,
André Marques,
por exemplo, né? O No Limite com o André Marques, pra mim, foi o grande equívoco da carreira do Boninho e do André Marques. Na minha opinião, né? O André Marques, por exemplo, quando ia fazer lá a entrevista com os participantes, né? Com os eliminados, por exemplo, que ia domingo, né? Depois do Fantástico, você nitidamente percebia que ele estava maquiado. Aquela maquiagem de cara suja, como se estivesse andando o dia inteiro no meio do mato. Não era real, não era orgânico, entendeu? Então, assim, não pegou muito bem. Eu acho que o Boninho, sinceramente, eu acho que vai chegar um certo momento que o Boninho vai cuidar só mesmo do Big Brother.
É.
Que ainda é um sucesso comercial, não é mais um sucesso de audiência da Globo, né? Vem caindo edição após edição, mas ainda é o principal acesso que a Globo tem, né? De liderar comercialmente tudo que ela consegue, né? Esse último Big Brother, por exemplo, bateu o recorde.
Sim.
De patrocínio, de cota. Então acho que vai chegar um momento que o Boninho vai cuidar especificamente do Big Brother, até porque os outros programas que passaram pela mão dele, nenhum deles continua, né?
Exatamente, Zig Zag Arena, a gente falou há um tempo atrás.
Zig Zag,
gente. No programa passado, a gente falou de Zig Zag Arena. Tiveram outros programas aí que passaram pela mão dele e não rendeu. A Nath comentou aqui: o formato é o grande problema e esse não ajuda. Ivete, se fizesse algo mais tipo algo com mais conversado, tipo Planeta Xuxa ou Estação Globo, que ela já fez, daria mais certo. O problema não é a Ivete Sangalo, é o formato, e é bem por aí, né? Não é a Ivete, ela manda bem. O problema, sim, é que nem o melhor apresentador do mundo segura um programa que é uma bomba, né?
O programa é uma bomba. A Ivete Sangalo é uma grande artista, gosto da Ivete Sangalo. Eu gosto da Ivete Sangalo nos palcos.
Cantando.
Isso, pra ser bem sincero. Se alguém perguntar assim, ah, você acha a Ivete uma boa apresentadora? Eu vou responder na lata, não. Eu não acho ela uma boa apresentadora. Não acho. Eu acho que tem apresentadoras muito melhores que poderiam tomar esse horário do domingo à tarde, né? Não acho a Ivete. Agora, a Ivete Sangalo no palco, tanto que todos os anos eu vou ao show da Ivete, porque é aquele momento de exorcizar os fantasmas. Entendeu? E ela no palco, ela se transforma, sabe? Assim, eu acho que ela brinca, ela descontrai, ela canta, ela dança, ela é um fenômeno. Mas
se
na
fosse
televisão...
pra escolher, você é o diretor da... você é o Boninho.
Boninho.
E aí você tem aquele horário do domingo, que é aquele horário que tá sempre vago e a Globo vem apanhando muito,
muito
nesse horário.
Sim.
Celso Portiolli adora. Tudo bem, gente, ele fica poucos minutos na liderança, mas são todos os domingos. Isso incomoda a Globo porque, no contexto absoluto, ninguém incomoda a Globo na audiência. E o Celso Portiolli vem incomodando e ganhando sempre assim, derruba a audiência. E aí... então você acha que a Ivete não é tudo isso como apresentadora, mas é uma grande artista?
É uma grande artista, mas ainda não é uma grande apresentadora. Entendeu? Essa é a minha opinião. Agora, se eu fosse Boninho, você perguntou quem eu colocaria no horário Insta pra salvar?
Uma Eliana, assim...
seria... eu roubaria o Celso Portiolli do SBT.
É uma boa.
É uma boa.
Ninguém vê ele fora do SBT pela gratidão que ele tem pelo Silvio Santos.
Pois
mas
é.
Eu tenho muita vontade de ver o Celso Portiolli fora dessas rédeas do Silvio Santos. Porque até no programa novo que ele é um apresentador genial. Eu tava comentando ontem que ele é o convidado que o Eles Que Lutem busca. É o nosso o convidado foco. Absoluto, é o número um que a gente quer. Se alguém fala assim, quem vocês querem trazer no Eles Que Lutam?
Sim.
Celso Portiolli. Se a gente pudesse escolher hoje, seria Celso Portiolli. Então, só que eu quero ver ele fora daquele, do SBT, daquela roupagem do SBT. Seria interessante ele na Globo, né?
Muito. Eu acho que eu tentaria roubar. Não sei se seria possível. Acho que o Celso continua no SBT ainda por um bom tempo. E também não sei se a Globo tem essa ideia de roubar o Celso Portiolli, mesmo apanhando do Celso Portiolli aos domingos, né? É bom lembrar disso. Então, mas eu levaria o Celso Portiolli. A Eliana, todo mundo gosta e já tem esse frisson, né? Eliana na Globo, que se fala já há meses. Então, pode ser também que seria uma ótima escolha. Eu sou suspeita porque eu sou muito fã da Angélica.
Uhum.
Muito fã da Angélica. Eu acho a Angélica uma mulher bonita, inteligente, engraçada. Ela tem o humor ácido certo, a ironia certa. Eu acho que ela caberia. Mas eu não sei até que ponto a Globo quer dar uma nova oportunidade para a Angélica. Ainda principalmente para um horário, como você disse, bomba. Né? Que é um horário bomba que já foi de tudo e nada deu certo, Gabs.
Exatamente, o pessoal tá comentando aqui muito. Mandem perguntas, mandem seus comentários que a gente quer ler ao vivaço. E você também comente, se tá ouvindo depois do ao vivo, comente também, dê sua opinião. A Antônia Vitória mandou aqui, ó. Quando a Ivete age fora do roteiro, tudo é mais interessante. Por ela ser carismática... mas a dona Rede Globo não ousa. Eu concordo um pouco com a Vitória também. Não abraça a farofa. Então tudo fica meio robótico. É verdade, a Globo é aquela pessoa rica que quer ser acessível. Aquela tia rica que quer ser acessível, mas ela não sabe o que é um prato feito, um PFzão num bar. Né? Então a Globo se porta como aquela pessoa rica, fazendo favela tour, andando pela favela, mas no ônibus, né? Não é subindo de
a pé ou de moto, mototáxi.
Mototáxi, né?
Que é ótimo, inclusive.
Então é mais ou menos por aí, você acha?
É mais ou menos por aí. Ah, vamos tomar como exemplo, Gabs, uma pessoa, deixa eu ver aqui, que rapidamente deve vir na minha cabeça, Marcelo Adnet. Você consegue ver alguma graça no Marcelo Adnet na Globo? Não.
E na MTV ele era genial.
E na MTV ele era o cara, porque ele era o Marcelo Adnet. Ele podia fazer e falar o que ele quisesse. Os quadros eram excelentes. Ele chegou na Globo, deram pra ele aquela bomba astronômica do Ad Night.
E o dentista mascarado, nossa, o dentista, hein?
Mascarado, gente.
Gostoso, hein? Ele lendo. Thaís Araújo, ó. Aquela Thaís época
Araújo. Thaís Araújo estava, sim,
em todos os cantos.
Ela fazia novela das 6, das 7, das 8 e o seriado à noite. É mais ou menos por aí, entendeu? Então, o Adnet, ele pegou uma bomba que foi o Ad Night, o dentista mascarado. E até hoje, ele faz algumas participações, por exemplo, e até mesmo fora da Globo, mas dentro do Grupo Globo, como no Multishow, né? É, esse programa que ele fez agora com a Sabrina Sato, por exemplo, ainda não é o Adnet.
Ainda não.
Ainda
é
não
muito
é.
Mais a Sabrina Sato esse programa, né?
Isso, o Adnet não consegue. Parece que ele não se encaixa dentro desse formato, né? O Eduardo Stablet. Eu nunca sei o nome dele direito. Também é excelente. Sabe que o Eduardo, ele entrou numa rota de fazer novela, né, agora, né?
É, e série, ele fez os outros brilhantemente.
Assim, então ele entrou na dramaturgia e mostrou um outro lado. Mas também ele é um excelente humorista. E quando ele chegou na Globo também, esse lado cômico que todo mundo via no Pânico, que era sem, que ele usava e abusava da vontade de ser bom, que ele era... A gente não vê mais ele dentro da Globo.
É, os programas de humor estão com os dias contados, né? A gente não tem mais programas de humor novos na televisão, né? A gente tem a Praça é Nossa, né? Que é um programa clássico da TV, mas o humor sumiu, né? Muito nessa onda do cancelamento, muito nessa onda do... Não é só o politicamente correto, acho que é o medo também e a falta de coragem de ousar dentro do politicamente correto.
Sim.
Né? Porque dá pra fazer programa de humor, né? E depois... Do que aconteceu com o Márcio Smelling, a Globo decidiu cortar o humor definitivamente da grade, isso, né?
Ó, um programa de humor que eu gostava na Globo é o Tá No Ar, a TV na TV.
Que era do Melling
e do Adnet. Eles foram geniais porque foi um momento que a Globo falou: tá bom, eu me rendo, pode tirar sarro de mim mesmo, entendeu?
Sim.
E eles tiravam sarro da própria Globo, né?
Que é o bom, né?
Isso, e eles homenagearam, por exemplo, até o Carlos Alberto Nóbrega dentro do formato. Tá, quer dizer, então assim, eles pegavam a televisão em si e tiravam sarro da televisão, incluindo da própria Rede Globo.
Exato.
Entendeu?
Que é o que a gente gosta, né?
Sim, entendeu? Mas foi a única chance que a Globo deu pra esses humoristas trabalharem. Depois, os programas, até mesmo os programas de humor do Multishow hoje, são muito fracos.
São. Verdade. Nossa, você viu que a gente deu uma volta e já tá falando de programa de humor.
De humor.
Porque, assim, pra você ver a crise no domingo da Rede Globo, não, né? Tem, o pessoal tá comentando bastante. A Valéria tá falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ela concordou com você e falou que, meu, realmente a Globo só tá colocando a Ivete por conta dos patrocinadores.
Ah, sim. É. Muito assim. Muito assim.
Concordo bastante. A Vitória também falou assim, a Antônia Vitória falou, finalmente alguém falou o que... Ela acha que é a Ivete como apresentadora é uma ótima cantora. Sim, é mais ou menos por aí?
Muito. Ela no palco, ela é maravilhosa. Mas alguém fala assim, ah, mas a Ivete é boa apresentadora. Fala sério. Eu falo, não falo sério.
Ainda, não vale, não vale.
Não vale. Ela ainda não é. Ela pode se transformar numa grande apresentadora? Sim, ela pode. Mas nesse momento, pra mim, ela não é uma grande apresentadora. E aí pega um programa... meio complicado, um roteiro fora de linha, umas brincadeiras quinta série, né? Aí acontece o que aconteceu com a Pipoca.
Olha, tem o Fernando falando, acho um absurdo a Globo insistir na Ivete tendo a Angélica como opção.
Fernando, concordo com você plenamente, sou fã da Angélica. A Angélica, assim, cresceu na televisão, sabe fazer televisão, ela é divertida, ela é tudo aquilo que eu já falei, e eu não quero só a Angélica na Globo, por exemplo, porque eu sou fã da Angélica. Eu quero a Angélica em qualquer emissora que dê pra ela uma oportunidade pra ela fazer aquilo que ela sabe fazer bem feito.
Exatamente. Tem a Tatiana também falando. Adoro o Celso Portioli, gente boníssima. Mandou boa noite pra gente, mandou beijo. Então manda um beijo aí pra Tatiana.
Beijo, Tati.
O Felipe, seu parceiro aqui de podcast, Felipe Fole, ele é fora de série.
Ele é fora de série.
Ele é fora de série. Ele tá fugindo de vir aqui dar uma entrevista no Eles Que Lutem, mas vai acontecer, não adianta. Vai ele acontecer. Falou assim, vocês falam mal do alheio e eu adoro. É mais ou menos isso, né? Esse é o nosso papel, não só de falar mal, a gente fala a verdade, né?
Sim.
A gente fala a verdade.
É que a verdade às vezes incomoda, machuca. Às vezes dói, machuca, mas liberta.
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 E aí que tá, porque a Globo tá pensando, pra gente girar o tema, que a gente vai ficar nesse mesmo tema, mas girar um pouquinho é assim, dá um contexto pra galera. A Globo tá entendendo que esse horário antes do jogo Não tá rolando. A Globo, sim, já tentou. Tamanho família. Vou mostrar aqui os programas, ó.
Mostra aí.
The Voice, The Voice Kids, The Voice Mais, Tamanho Família, The Masked Singer, Zig Zag Arena. Mais pra trás a gente tem Divertix, a gente tem Lazinho com Você, que era o programa do Lázaro Ramos. Ou seja, muitos programas que não deram certo, não seguraram. Tiveram duas ou três temporadas, porque a Globo ainda tem esse estofo de segurar o programa, mesmo ruim, no ar, né? Sim. Fez isso com Se Joga, fez isso com Encontro. Lembra, no começo com a Fátima, também derrapou muito, né?
É, a Fátima não foi assim de uma hora pra outra.
Não, demorou
pra pegar. Foi acontecendo um hábito. As pessoas habituaram a ver a Fátima Bernardes de manhã, porque até então você via a Fátima Bernardes à noite, ao lado do até então esposo dela.
É.
Aí ela troca de horário e fala, meu,
que é isso?
Álcool, eu tô no Japão? Tipo, 12 horas a mais?
Não e dá. Aí a Globo falou assim, quer saber? Isso é o Notícias da TV que deu essa informação. A Globo falou, quer saber? Vamos fazer o que a gente fazia com o Faustão. Vamos esticar o Hulk pra começar mais cedo, antes do jogo. O Hulk dá mais tempo pro Hulk, tá em alta na Globo, está bombando. E aí vai pro jogo, e na volta do jogo volta com o Hulk. O Faustão fazia muito isso. Você acha que é o melhor caminho pra acertar esse domingo mesmo, dar mais tempo pro Hulk?
Boa pergunta, Gabs. Faustão fazia isso até em meados de 2010, mais ou menos, né? E assim, ele tinha uma horinha antes do jogo, aí ele sempre trazia um convidado pra fazer um arquivo confidencial ou uma atração musical, um convidado que veio lançar um CD, aí parava, a galera lá do... Porque o Faustão era ao vivo, né? O pessoal assistia o jogo, entendeu? Naquele talão enorme dele. Depois ele voltava e ficava até 8h30, 9 horas da noite. E sempre deu certo. Com o Hulk, eu não sei, porque é gravado, né? Então, não sei se
tem
funciona.
Tem partes ao vivo, tem partes gravadas. Isso. Acho que pode entrar um Quem Quer Ser o Milionário.
Pode ser. Eu acho assim, eu ainda tenho muita dificuldade, Gabs, de ver o Luciano Hulk aos domingos. Eu ainda não comprei essa ideia, vou ser bem sincero pra você.
Não tá curtindo ainda.
Eu acho o Luciano um bom apresentador? Acho, mas eu acho o Luciano um apresentador elitizado. Eu não acho o Luciano um apresentador popular. Eu não acho. Então eu acho que ele não combina... Ele combina com o sábado à tarde, mas eu acho que ele não combina com os domingos à tarde. Essa é a minha opinião.
Em comparação com o Celso Portiolli, o Celso é muito mais popular do que o Luciano Huck.
Muito mais. O Celso, por exemplo, no horário do Luciano, ia bombar. Né? Ia bombar. Até porque o Luciano... Ele mesmo sabe que ele não tem todo esse carisma popular. Tanto que o programa dele é recheado de convidados populares. Tem a dona Déia Lúcia, né, mãe do Paulo Gustavo. Tem a Lívia, que todo mundo gosta.
Que é a cara do SBT.
Que é a cara do SBT, que é a televisão mais popular do Brasil.
É verdade.
Entendeu? Tem o Rafael Portugal, que às vezes tropeça, né, bastante, na minha opinião. Mas segura, tem umas piadas inteligentes. Então, tem o Fábio de Mello, um padre...
Padre na TV.
Na televisão, né?
Isso daí é um clássico da TV brasileira. Isso. Aos domingos, porque tinha o Padre Marcelo no Gugu.
Exatamente.
Meu Deus.
Exatamente. Que foi um estrondo. Vendeu 3 milhões de cópias, né? Quando lançou o CD no Domingo Legal com o Gugu. Então, exato, ele tem um padre no programa dele. Então, assim, ele é inteligente. Ele é muito esperto, o Luciano. Mas ele não tem esse carisma popular que o Celso Portiolli tem. Eu acho que a Globo vai tentar, possivelmente, dar esses dois horários. E depois faz
uma
nova avaliação. Eu acho que sim. Eu acho, inclusive, Gabs, pegando esse gancho... Aliás, foi até bacana você falar. Como eu e algumas pessoas têm essa dificuldade de ver esses quadros que ele fazia aos sábados... Então, antes do futebol, joga esses quadros. É como se fosse um programa, um outro programa do Luciano.
Isso, o Quem Quer Ser Milionário é um programa,
ser,
né?
Sim, é um programa. Quem Quer Ser, joga, né? Tem aquele também que é o do...
The Wall.
The Wall também, isso. Joga isso. Depois do futebol, a gente espera aquele programa Domingão com Faustão ainda.
É.
Está muito enraizado na gente. Aí vem o Luciano Huck e traz essa galera popular, né, que ele gosta de trazer, e faz um programa de auditório. Mas esses quadros estão joga antes do futebol. Eu acho que isso vai fazer até as pessoas que ainda não aceitam o Luciano no domingo aceitarem um pouco mais, que é o meu caso.
Nossa, eu achei muito interessante o que você falou do Huck, porque nos últimos episódios, eu, a Nath, os convidados, a gente vem elogiando muito o Domingão com o Huck, pelo fato do Huck ter se reinventado, porque ele começou patinando, a gente já falou, quem acompanha Eles Que Lutem toda semana já sabe disso, mas é interessante esse seu olhar, porque tem aquela coisa do hábito dele ter ficado mais de 20 anos aos sábados, tem essa coisa, e toda mudança machuca, demora, né, pra acontecer, e eu acho que é mais ou menos isso que tá acontecendo. Um programa que deu certo, aí é um programa que eu sinto saudade, aquele programa que pega no meu coração.
Fala. Nostalgia total agora.
Nostalgia, que é o Esquenta. Eu acho que foi o último programa daquele horário que realmente deu certo. Por quê? Porque o Esquenta é aquele churrasco, pagode, vinha o jogo. Então é muito próximo a música com o futebol.
Isto.
Entendeu? Então a Regina Casé, que é uma craque, né? Ela sim faz, apresenta como ninguém, interpreta como ninguém, faz programa de humor como ninguém. A Regina Casé é muito boa. Mas é um programa que sofreu com muitas críticas na época. Eu lembro que não era um programa amado por todo mundo, tanto que saiu da grade,
é,
né?
É porque era muito nichado o programa dela, né?
É.
Se você não
muito
gosta...
Muito carioca,
isso,
né?
Muito carioca. Se você não curte pagode ou samba, era difícil você se encontrar dentro do programa da Regina. É que realmente o Brasil é um país de pagode e de samba.
É.
Muita gente gosta. Então acabou dando audiência. Mas a Globo meio que tentou puxar as outras pessoas, né? Outros grupos para o Esquenta e não aconteceu. Foi por isso, inclusive, que o Esquenta perdeu espaço, na minha opinião.
É, e tinha um papo, até acho que foi o Lobianco que deu esse... não sei se foi o Lobianco ou foi o Gabriel Wacker na Folha. Acho que foi o Gabriel Wacker na Folha. Que a Globo tem... A ideia para esse horário antes do futebol, agora estão falando que vai ser o Hulk, mais de um programa de entretenimento ou meio que aquece com o Galvão Bueno. Né? Um programa antes do futebol, com o Galvão comentando ali, fazendo... Só que isso, todo domingo tem futebol, acho que não vai rolar, né?
É o famoso doce de leite.
Ah,
enjoa.
Você acha que vai enjoar?
Sim, vai enjoar. Até porque... É como eu disse, né, o Gabs, domingo é um dia, deveria ser o dia mais leve, é o dia mais leve pra mim, pra você, pra quem está agora acompanhando a gente, mas não é o dia mais leve pra televisão, porque a briga é muito grande, é briga de cachorro grande, a briga é acirrada, é pau a pau, é uma preocupação gigante, porque tem os patrocinadores, ó... Cadê a audiência que você prometeu pra mim? Entendeu? Então tem todo esse lado. É muito complicado pras emissoras. Tem emissora que já abriu mão.
Já. Né?
Mas a Globo, a SBT, a Record continuam brigando.
Tentando.
Tentando.
Né?
Isso é muito... Por isso que mexe muito no horário e tal. Eu acho que dessas três emissoras que eu citei, a que se dá melhor, apesar de não ficar no primeiro lugar de audiência, a que se dá melhor é o SBT. Eu acho que ele consolidou... Muito bem o seu público. Portioli, Eliana e agora até então Patrícia Bravanel, antes de Silvio Santos, que infelizmente não sei se volta mais.
É, infelizmente.
Morro de saudade do Silvio Santos. Mas ele consolidou, né? Você percebe que não tem esse troca-troca no SBT de domingo?
Não, não tem.
É o Celso, a Eliana.
É o tal do costume,
roda
né?
Jequiti com a Rebeca.
Rebeca.
Que todo mundo gosta também agora. E aí depois a Patrícia Bravanel, que não é o pai dela, mas vem segurando aí o segundo lugar de audiência quase todo domingo.
É, se consolidou também.
Se consolidou,
firme, né?
Exatamente. Então assim, não mexe. A Record mexe, a Globo então nem se fala, porque esse pequeno horário antes do jogo é muito complicado, né? E o público mostra pra Globo que... Mostra o que eles querem. Eles querem alguma coisa à la Celso Portioli. Porque se não fosse, esse público não fugia pro Celso Portioli e abandonava a Globo.
É, eu tendo a achar que a TV ao vivo tem o seu poder. Porque se o Hulk entra ao vivo antes do jogo, ele pode fazer... Pode botar um repórter na rua, ali aos arredores do estádio. Pode ter um Rafael Portugal, que é um cara engraçado. Sabe quem funcionaria também? Acho que o pessoal da internet conhece muito bem. Diogo Defante vem aí bombando na Casé TV. É um cara que pode ir na porta do estádio. O Hulk gosta de dar espaço. Eu lembro que na época do caldeirão do Hulk... Na época da Copa, ele botava Tata Werneck na rua.
Colocava, ela fez algumas externas pra ele, sim.
O Hulk gosta disso. Então eu creio que, ó, atenção, gente. Acho que ele vai resgatar um pouco disso até pra fazer. Porque eu acho que o Hulk, ele é muito diferente do futebol. Quando eu olho pro Hulk, eu não vejo futebol, gente. Eu vejo um beach tênis, Mel. Eu vejo um beach tênis. Ele não é um cara popular,
não,
como você disse.
Ele é elitizado. Ele não consegue passar pra mim a imagem. Ele tenta todo domingo ser o cara mais popular do mundo.
Mas não dá.
Mas não dá. Ele é elitizado, isso tá nele, enraizado nele. Concordo com você, um ao vivo. Até porque fica agora a pergunta aqui pra você, pra mim e pra todos nós, Gabriel.
Vamos
Faustão
lá.
Domingo, durante todo o tempo que passou na Globo, jogava na nossa cara, quem sabe faz ao vivo.
É.
O Luciano não sabe fazer ao vivo, então...
É, ele não é o que mais ama fazer ao vivo, não. Ele não ama fazer ao vivo, mas
quem
deveria.
Quem sabe se ele fizer ao vivo, ele começa a injetar na veia dele essa coisa popular que o povo gosta.
Exatamente. E eu falei sobre essa... o Hulk entregar pro futebol, porque na televisão a gente sabe que é muito importante que os programas se conversem entre si, né? Então, sai do encontro, vem a Ana Maria, da Ana Maria já vem o Praça TV, né? Que é o SP1, o RJ, sim, depois sim. Vem o Globo Esporte, mas ali no SP1 já tem uma entrada do Globo Esporte.
Boa.
Né? Então, assim, é importante entregar com... Não pode entrar um programa do Ratinho e depois entrar o jornal do SBT. Acontece isso, né? Vem o jornal, vem as novelas, mas
sim.
Não é bem assim. A televisão precisa conversar um pouco com isso. Então o Hulk pode fazer essa linha de falar um pouco mais sobre futebol, sair ali, deixar o ao vivo. Eu acho que isso pode deixar mais interessante e mais barato, viu? Porque aí já é uma estrutura que tá pronta também. Tem a questão do custo, né, Flávio? A questão do custo do... A gente vai fazer um novo programa, é uma nova plateia, um novo cenário, novas atrações, novos contratados. Então também tem a questão do custo. Eu acho que a Globo vai apostar um pouco nisso. Você também não acha que
assim,
o bolso faz a diferença?
Atualmente, sim. Atualmente, sim. Antes a Globo não tinha medo e receio de gastar horrores. Hoje em dia, sim. Hoje em dia ela pensa duas vezes porque tá tudo muito caro, né? Até pra Globo tá tudo muito caro. Então acho que sim. Mas então assim, a solução, Gabs, na minha opinião, se não for investir desta forma que você brilhantemente aqui colocou, então que pelo menos faça isso. Coloque esses quadros à la Luciano Huck, à la Caldeirão do Huck, antes do jogo, para parecer como se fosse um programa separado. E depois, quando eles voltar do jogo, por exemplo, aí enche a plateia, aí enche o palco de convidados, Deia Lúcia, Lívia Andrade, Rafael Portugal. E aí, cara, esse bate-papo, essa malemolência, né, que tem entre eles todos, acaba rendendo.
É.
E quando percebe, passou o horário, acabou... Joga pro Fantástico e pronto. Eu acho que esse negócio assim, tô aqui no palco, tá esquentando a coisa, corta. Vamos então fazer o quadro lá, Quem Quer Ser um Milionário? Que é um outro cenário, gravado, né? Que é uma coisa que você tá acostumado a ver de sábado. Seu olho se acostumou a ver de sábado, não de domingo.
E uma pessoa que você tá elogiando é a única pessoa que faz o programa ao vivo, que é o Celso Portiolli. O Domingo Legal, o passo repassa ali muito, a maioria das vezes é ao vivo,
Ao vivo, sim.
Então, ele consegue segurar no ao vivo. Tem quadros gravados, óbvio.
Sim.
Mas o Portiolli consegue brincar com o imaginário das pessoas, né? Ele é um aprendiz de Silvio Santos, vamos falar o que é verdade, né?
Eu concordo. Né? Eu acho, inclusive, que quem deveria ficar não é o que vai acontecer, mas quem deveria ocupar o lugar... Não é ocupar o lugar, porque eu acho que ninguém ocupa o lugar do Silvio Santos. Mas quem deveria substituir o Silvio Santos agora com a sua saída, eu acho que deveria ser o Portiolli. Às vezes eu assisto o programa Silvio Santos com a Patrícia e penso, ela manda bem, ela pegou muita coisa do pai dela e ela manda muito bem. Mas eu gostaria, sinceramente, de ver o Celso Portiolli. Celso Portiolli. Eu acho que o Celso Portiolli, domingo à noite, no lugar da Patrícia, ele ia levar aquelas brincadeiras, aquele jogo dos pontinhos, né?
É.
De maneira brilhante, brilhante. Também
acho.
Mas não é o que vai ser, né? Eu acho que o futuro é, como substituição do Silvio Santos, a Patrícia Bravanel.
Herdeira, né? Herdeira acontece.
Herdeira.
É, sim. Ali cada um fez a sua escolha na sucessão e o que iria ocupar, né?
Exatamente.
Pessoal no chat comentando muito, falando muitas coisas. Por exemplo, a Jaciara Almeida falou: Luciano, até passa rapidinho pela plateia com medo de interagir ali com os populares, com quem tem zero identificação. É isso?
Foi o que eu falei. Ele não é uma pessoa popular. Ele é elitizado. E o que me irrita no Luciano Huck é esse negócio dele falar o tempo todo. Anitta, minha amiga, né? Como chama lá? O Neymar, meu amigo. Ele faz questão de exaltar aquele amigo da alta cúpula. Não precisa. A sua amizade com a Anitta não me interessa absolutamente nada. O que me interessa é você entrar no palco e fazer um bom programa, sabe? Teve um dia que ele levou a Anitta pra fazer um quadro de arrumar um namorado pra ela.
Sim.
Como se fosse preciso de um quadro pra arrumar namorado pra Anitta. É. Mas enfim, ele criou essa bomba pra todo mundo assistir. E aí, a Anitta é espontânea, eu gosto muito da Anitta, inclusive. E aí, ela beijou o rapaz e não tava esperando o beijo, né? Aí ele falou assim, essa minha amiga Anitta é muito doida, graças a Deus. Sabe assim, ele gosta de exaltar a amizade com os mais, entendeu?
Entendi.
E isso faz com que ele não seja popular. O Celso Portiolli não fica mandando beijo, Anitta, minha amiga que tá em Los Angeles. Não faz isso, entendeu? O Luciano faz toda hora. Ele quer ressaltar a amizade que ele tem. No dia que a Marília Mendonça morreu, que ele fez um especial, ele falou, eu liguei pra minha amiga Anitta. Ele falou, onde você tá, Anitta? Ah, eu tô de férias em Los Angeles. Ah, você pode gravar pra mim aí uma canção e tal. Então, assim, ele gosta
Do ego.
Do ego. Ele tem esse ego, por isso que ele não é um apresentador popular. Você viu o Silvio Santos fazendo isso?
Não, nunca. Se acontece no Silvio Santos, primeiro que a Anitta sobe no palco do Silvio Santos, o Silvio Santos vai falar assim, bababá, quem é essa daí?
Quem é?
Isso. É a Ludmilla?
Não é a Ludmilla?
Vai falar o decote dela.
Qual que é o seu nome, Anitta?
Aí ela vai falar, é a Anitta, assim. Mas é a Anitta também do RG?
Não, RG é Larissa.
Então o Silvio, ele faz isso pra colocar todo mundo pro Silvio é igual.
No mesmo patamar.
Todo mundo pro Silvio é igual.
Excelente. As colegas de trabalho dele têm o mesmo valor do que a Anitta, que já ganhou
prêmios
assim, fora do Brasil.
A dona,
entendeu?
Lucinha, que tá na segunda fileira, tem o nome Lucinha. E a Anitta também tem o nome Anitta aqui.
Sim.
Então todo mundo é igual ali naquele palco, né? Isso é o que faz ser popular. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas você comentou de uma forma muito inteligente. Por isso que eu trago só convidado de garbo e elegância. Como vocês bem sabem. Tinha um comentário aqui muito bom que eu tô rolando. Tem um comentário aqui que foi maravilhoso. Primeiro, a Ana Clara falando que ela sente falta de um Gugu nos domingos, intercalando domingo legal com futebol. Antes era assim, né? A briga nos controles das casas. A gente botava no Gugu, botava no futebol, porque tinha aquela competição, né?
Gugu foi uma perda irreparável para a comunicação, para a televisão. É até difícil aceitar a morte do Gugu até hoje.
É.
E da maneira...
bizonha.
Estúpida.
É.
O cara me cai, me bate a cabeça... Cara, é absurdo. É difícil aceitar a morte do Gugu.
É difícil.
O Gugu era o craque, né?
Não, ele era demais. O pessoal comentando também que o Esquenta era muito bom, puro suco do Rio de Janeiro. E é isso, né? O Brasil é um país tão grande, tão continental, que um programa... Por exemplo, se a pessoal da RBS, por exemplo, lá que é a Globo, no Rio Grande do Sul, quiser fazer um programa só de churrasco... A gente não vai assistir, né? Os caras dançando as músicas tradicionais. Não é o Brasil inteiro que vai abraçar. Isso que
não.
O Esquenta, eu ainda vejo que ele abria o espaço pra muita música nordestina, muito axé, muito pagodão.
Sim, sim.
Mas tinha aquele ranço da galera falar, esse programa é muito carioca. Principalmente aqui o pessoal de São Paulo.
Ah, sim.
O pessoal de São Paulo
total.
Tinha um preconceito com o Esquenta.
Uhum.
E eu via que era um programa que ainda tinha a cara do povo ali na tela da TV. E isso é uma coisa que a gente não vê tanto na televisão, é uma coisa que eu sinto falta, porque diversidade é muito importante também, né? No momento que a gente tá debatendo lá no Congresso sobre aceitar ou não um casamento gay, a gente vê alguns retrocessos, o Esquenta era um programa que tava à frente do seu tempo, né?
Isso, tava. Mas é como a gente comentou até antes de começar a gravar, né, o Gabs, o Esquenta é um programa nichado, né? Então, assim,
o povo...
Paulista já tem uma certa rixa com carioca.
Tem.
E vice-versa.
Bairrista.
Isso, bairrista, isso mesmo. Então, isso já existe. Aí você faz um programa à la Rio de Janeiro, na Globo, que é uma emissora carioca, né? Nasceu no Rio de Janeiro. Então, os paulistas, por exemplo, e até outros povos, viram a cara, mesmo gostando de samba, mesmo gostando da Regina Casé, por exemplo, viraram um pouco da cara. Tipo assim, ah, a Globo é carioca? Claro que ela ia fazer um programa carioca. É igual você falou, por que não faz um programa mostrando as danças tradicionais do Sul? Não, não tem.
É.
Entendeu? Então, o povo não se vê.
É verdade. E isso é uma questão... agora sim você está me olhando. Isso é uma questão muito importante, mas precisamos girar o assunto.
Claro.
Eu prometi pro Flávio que seriam só 45 minutos porque é feriado, mas o papo tá gostoso, o papo tá bom. Vamos em frente, né? Bora. Hoje é Dia das Crianças, dia 12. Dia 12 de outubro de 2023. E é o que a gente viu na TV, é que os programas infantis sumiram.
Sumiram.
A gente não vê, mas a galera pede a volta da TV Globinho também. E aí, por que isso aconteceu, Flávio? O que que explica isso?
Sabe que eu perguntei uma vez para uma pessoa que trabalha em televisão, Gabs, por que que isso acontecia? E aí ela me respondeu assim, olha, acontece que os programas infantis não podem rolar patrocínio, quer dizer, não pode rolar merchan, não pode rolar propaganda, né? Eu não posso, por exemplo, assim como numa cena de novela que aparece lá a mocinha lavando a roupa com um Downy, com o Omo do lado, né? Eu não posso, por exemplo, fazer um programa infantil enquanto eu tô apresentando comendo um passatempo de chocolate.
É, não pode ter um Fini, por exemplo, né?
Um Fini, que são coisas de crianças, que criança gosta.
Só pra dar um contexto aqui, desculpa te interromper, mas, por exemplo, o Portioli estreou o programa que é Topa Tudo, Topa um Acordo. Que é com a Pague Menos, que é uma rede de farmácia, né? Pra criança, então, isso não funciona, não rola, né?
Então, não rola, entendeu? Que nem, por exemplo, estreou essa semana o nome, o apresentador, qual é o nome dele?
Geraldo Luiz, pelo amor de Deus.
Geraldo Luiz, coitado.
Ultra Show, Geraldo Luiz.
Ultra Show. O que você lembra de Ultra?
Ultra Farma.
Ultra Farma. A Ultra Farma criou um programa para o Geraldo Luiz dentro da RedeTV.
Só para vender o ômega 3, né?
Só para vender o ômega 3, exatamente. Então, assim, os produtos Sidney Oliveira estão lá em cima, no Ultra Show. Não é nenhuma questão de patrocinar. Eu vou patrocinar e vou nomear o programa com o nome, com o meu nome.
É name right.
Isso, assim, Ultra Show, né? Então, isso, quando você fala Ultra Show do Geraldo Luiz, você logo pensa, igual você falou, você pensa logo na Ultra Farma. Nos programas infantis não tem isso. Você não pode, né? Comer um Fini, chupar um babalu, né? Mascar um chiclete babalu. Uma balinha juquinha.
É, não pode.
É, um suquinho de maçã, né? Um Yakult, que são coisas que a criança gosta, né?
Exato.
Então não pode fazer. Então, comercialmente, a Globo não volta e as emissoras não voltam por conta disso. E hoje, Gabs, como as emissoras todas estão com problemas de dinheiro, né? Quer dizer, não que elas estejam falindo ou fechando no vermelho, mas não sobra mais o que sobrava antes, né?
Aquela gordurinha boa,
aquela,
né?
Aquela gordurinha não tem mais, né? A Globo talvez é a emissora que mais tinha dinheiro.
É.
E hoje em dia, você viu, ela nem mais aceita manter longos contratos com seus atores, né? Agora é contrato por obra.
Descansar a imagem, lembra disso? Eu converso muito com a Nath nos bastidores, ela fala, imagina, hoje em dia, descansar a imagem? O Marco Palmeira fez o Zé Leôncio em Pantanal, já vai fazer o papel em Renascer.
Que erro.
Né? Você achou um erro isso?
Erro, não precisava. Tá muito em cima. O personagem do Zé Leôncio é um bom personagem. Uhum. É um personagem fortíssimo, marcante. Mesmo antes do Marcos Palmeiras fazer o remake de Pantanal, por exemplo, mesmo antes, o Zé Leôncio já era uma referência com o Cláudio Marzo. Né? É um personagem que nunca morreu.
Sim.
E agora você coloca o Marcos Palmeiras pra fazer um personagem... quer dizer, a novela original, Pantanal e Renascer, o Benedito escolheu dois atores diferentes.
Sim.
Cláudio Marzo e Antônio Fagundes. Por que que o Neto vai dar dois personagens tão marcantes para o mesmo ator em tão pouco tempo?
Você não era porque, necessário. Pelo perfil, não tem mais um Domingos Montanheir, que infelizmente se foi lá naquela tragédia no...
Absurdo.
Velho Chico.
Velho Chico.
Eu acho que por falta de opção, é difícil falar falta de opção com tanto ator bom que o Brasil tem, mas é assim, vamos escolher um nome que é certo? Que é certo que vai dar certo? O pessoal gostou dele em Pantanal? Vamos botar ele de novo.
Sim,
eu converso muito com a Nath. A Nath fala que não tem problema, ela é entendida de novela do Eles Que Lutem, mas assim, eu também me causa um pouco de... Ai, que falta de criatividade.
Então, eu já vejo como um problema.
Gabs. Falta de imaginação.
Imaginação, 100%.
Nem de criatividade, imaginação.
O público pediu muito, a internet pediu muito a volta do Leonardo Vieira, que hoje teria condições, até pela idade, de fazer o Zé Inocêncio, né? Que foi feito pelo Fagundes, e o Vieira fez o Zé Inocêncio Jovem, que hoje quem faz agora, quem está fazendo agora, é Humberto Carrão. É. E então, mas entregar um personagem tão marcante como o Zé Inocêncio pro Marcos Palmeiras, que acabou. E não é assim, ah, o Marcos Palmeiras fez o Zé Leôncio há 4, 5 anos atrás. Não. Tem esses dias que Pantanal acabou, ainda tá na memória fresca das pessoas Pantanal, e colocar o mesmo personagem. Gabs, não tem como. Não tem como. A comparação vai ser inevitável.
É, não tem jeito.
É só estrear o Marcos Palmeira como Zé Leôncio, perdão, como Zé Inocêncio, isso. A internet vai comparar
100%. É tudo Zé, né? É tudo Zé.
Já é tudo Zé, né? Que é uma coisa do Benedito, entendeu? Aí, o mesmo ator, a comparação vai ser inevitável. Ah, o sotaque tá igual do Zé Leôncio. É. Ixi, os trejeitos tá igual do Zé Leôncio, né? E é bom lembrar que um é do Mato Grosso e o outro é da Bahia.
É, a Nath até comentou aqui que são fazendeiros diferentes. Muito. Ironicamente, ela falando que um é fazendeiro de boi e o outro é de cacau.
De cacau.
É, então assim, não pisa muda muito, cacau, né?
Não, pisa,
não é, muda, não são muda. Dois fazendeiros. Mas eu entendi a grande sacada, o que a gente tava falando sobre, voltando, que aqui é o flow, a conversa tá rolando, assim, é um papo gostosinho. Mas assim, não tem mais programas infantis, que a gente chegou nesse papo de Ultrafarma, não sei o quê.
Sim.
Por conta que não pode patrocinar. Quando não pode patrocinar programa infantil, dinheiro. Quando o dinheiro some, a atração some. Junto. Isso é muito triste porque a gente cresceu numa época que tinha Castelo Rá-Tim-Bum, tinha um investimento.
Tinha.
Né, um investimento forte sobre isso. Talvez as crianças nem estejam mais tanto na televisão, né? Mas a TV ainda é o meio mais acessível, né?
Uhum.
E o YouTube, então, poderiam pensar em alguns projetos. Tem o Gloob também, mas já é um canal pago, né? Detetives do Prédio Azul, DPA, que é muito famoso. Mas é difícil, né? É um momento de crise mesmo pra criançada. Aí sobra um boom de companhia pra filha do Silvio Santos apresentar lá, como que ela é? A Silvia?
A Silvia Bravanel, que segundo deu uma entrevista, outro dia eu assisti, ela dizendo que ela brigou com o pai dela, porque o sonho dela, inclusive, era ser veterinária, né? Eu não sabia disso e ela comentou. Eu queria ser veterinária, tanto que meu pai, ela falou, nem quis custear a minha faculdade, porque ele queria que eu entrasse pra televisão. E eu teimei querendo ser veterinária. Só depois de muito tempo que ela acabou indo pra televisão e sobrou pra ela o Bom Dia e Companhia, né? Depois de tantos nomes, Maísa, Yudi, né? Chegou a vez da... É porque também ela trabalhava na produção também,
né? E ela já sabia. Isso. E ela fazia ali a voz e tal. Então o pessoal já meio que sabia. Mas é triste, né? Que os programas infantis... Porque não que a TV ou que as emissoras tenham a obrigação de educar, né? Porque educação é algo muito complexo, não é tão simples assim da gente falar. Mas ajuda, né? Se o conteúdo for bom, ajuda. Os conteúdos da cultura mesmo são ótimos, né?
Eu gosto.
Então, é mais ou menos por aí. Vamos girar o assunto?
Boa, bora.
Bora girar o assunto? Porque estamos chegando no final. Antes do troféu Vale ou Não Vale que você faz na sua coluna. E eu acho sensacional. Faz no Pode Tudo e mais um pouco. Que eu já participei.
Já deu troféu para as pessoas.
Já.
No nosso podcast.
Tive o prazer inenarrável de ir no Pode Tudo e mais um pouco. Conversar. Foi muito bom esse papo. Por favor, depois pesquise o meu episódio lá. Minha carinha. Por favor. Você achou que foi bom? Você acha que eu mandei bem? Eu...
Mandou.
Mais ou
menos. Imitou Silvio Santos, inclusive. Ai,
Raul Gil.
Raul Gil. Né? Foi lendária as suas imitações.
Foi lendária. É bom ir atrás e pesquisar, porque esse episódio tá ótimo.
E o troféu foi muito bom também.
Foi. Antes disso, vamos falar sobre o filme Coringa, a Tela Quente. Ele derrubou a audiência da Tela Quente. Pra você ter uma ideia, derrubou tanto que isso assustou a Globo. A alta cúpula falou, caramba, um filme que foi super bem no cinema. Mas tem aquela história, né? Ele foi bem no cinema, todo mundo assistiu. Então, para que assistir de novo? E fora isso, tem uma pergunta importante. Flávio, você acha que filme na TV aberta já não é mais atrativo como foi há uns 15 anos atrás por causa do streaming?
Eu acho que não. Não é mais tão importante. E Coringa também, muita gente já assistiu, porque não é um filme muito recente. Se eu não me engano, ele é de 2019, porque ele concorreu ao Oscar em 2020, inclusive. Antes da pandemia. Então, nós estamos em 2023.
Sim.
Então, nós temos aí 4 anos né? Que muita gente já assistiu Coringa e assistiu no streaming, na TV a cabo, né? Ou comprou lá o seu DVD naquela barraquinha, entendeu? Ou o amiguinho emprestou a senha. Então foi muito visto. E segunda coisa também, né? É no caso da tela quente, né, Gabs?
Sim.
É, falando do Coringa em específico. Muito tarde, né?
Muito, não, passa muito picotado novela, também, sim, né?
Primeiro que a Globo picota os seus filmes, assim como picota as suas novelas, não vale a pena ver de novo, né?
É.
Agora mesmo vão lançar é ótimo, vão reprisar Paraíso Tropical, que acabou de passar no Viva, mas vão picotar a novela inteira. É um pecado que vão fazer com Paraíso Tropical, mas tudo bem, é a escolha deles. E com o filme, a Globo faz a mesma coisa.
O do Paraíso Tropical, desculpa te interromper, mas é mais por conta do horário, né?
Do horário,
é, sim. A novela é um pouco mais pesada, feita pro horário das 9. O texto de Gilberto Braga é um texto forte, visceral, sim. Então tem que picotar, porque senão não pode passar, né,
sim, naquele horário. Sim, fala de prostituição, tal, tá, novela. Então, eu acho que a Globo deveria continuar, não vale a pena ver de novo, a trazer novelas das 6 ou das 7, que são mais leves, mais tranquilas, e você não precisa. O que eles fizeram, não vale a pena ver de novo, com Celebridade, eu diria que foi um absurdo. Foi, assim, uma falta de respeito com a memória do Gilberto Braga. Não vai passar a novela como deve ser? Não passa. Então, deixa pro Viva reprisar, na íntegra. Mas não picota a novela, porque a novela ficou sem sentido algum. Era uma cena, tipo assim, no A e a outra em seguida no Z, então não tinha nada a ver. E então, esse negócio de picotar as atrações, a Globo tem esse problema, acontece com os seus filmes. Se você viu já o filme no cinema ou no stream e vai assistir em casa na Globo, você fala, cadê aquela imagem? É. Cadê aquela partezinha? E aquela frase, né? E segundo também, o horário, no caso da tela quente, e nos domingos também, né? Tem o domingo maior, que é mais tarde ainda, tem a tarde,
temperatura
máxima, que também tá dentro de um horário complexo, como a gente já discutiu aqui. Então eu acho que filme hoje em dia na televisão aberta já não é mais atração.
É, hoje em dia você pode assistir em qualquer momento completo, a versão estendida no streaming, tem muita coisa, então a galera, todo mundo assistiu, não tem por que repetir. Então a Globo vai precisar também mexer, as emissoras vão precisar mexer. Dito isto, já estamos nos aproximando do final do nosso episódio, mas antes tem troféu Vale ou Não Vale. Por isso, já deixa o seu like aqui pra gente. A nossa meta é...
como? 55?
55 só é pouco, né?
É, tem que ser mais.
Tem que ser mais, mas o pessoal é muito preguiçoso. A gente fazendo esse conteúdo de garbo e elegância, a galera não bota o dedo no
é
like.
É por causa do feriado, será?
É, pode... mas tá bombando aqui de audiência, viu? Então tá bombando, ótimo. Brasil e Venezuela. Gente... que se dane, tá passando Brasil e Venezuela.
É verdade.
Não. Não, que se dane, verdade. Que se dane, não tem problema.
Tá acontecendo,
viu?
Aí.
É, vou dar um spoiler, o Brasil vai se classificar para a Copa do Mundo, então não precisa assistir Brasil e Venezuela.
O Brasil só não vai ganhar a Copa do Mundo.
Olha que triste.
Olha lá, até o Belchior tá falando aqui, né? Porque o Brasil, meu, ultimamente tem decepcionado, quando a gente acha que tá chegando lá, ele joga um balde. Mas classificar... né? Para você que quer ir para os Estados Unidos, para o México ou Canadá na próxima Copa,
a gente vai.
Vocês vão, porque classificação vai.
E ganhar a Copa?
Ah, eu acho que não. Eu acho que não. Você acha que sim?
Eu torço, né?
Você
sou brasileiro.
Vamos guardar esse corte para 2026, né?
É.
Vamos guardar
esse chegando,
corte.
Tá chegando.
Passa rápido. É. Sim, vamos guardar, tipo, esse corte, a gente fala assim, tipo, ó, gente, lembra aquela conversa do Gabriel e aquela conversa do Flávio, entendeu? Que ele falou que a Copa não ia, que o Brasil não ia levar a Copa, né? Ia se classificar, mas não ia, então.
A gente vai ganhar.
Aí você...
Brasil, tchau.
Vamos ganhar. Você não tá muito animado também, não.
É, porque eu me desanimei muito.
Seu sorriso últimas... não tá muito. Eu conheço seu sorriso, não é
um sorriso. Meu sorriso é de sofrimento. Mas é isso. Vamos pro troféu Vale ou Não Vale? Explica pra audiência do Eles Que Lutam o que é o troféu Vale ou Não Vale.
Então, quando eu criei a minha coluna, isso já tem alguns anos também, acho que foi em 2018. Nossa, já faz 5 anos.
Tá bombando. Rápido, né? 80 mil seguidores, o pessoal comenta muito. É um fenômeno.
Inclusive você. Tá sempre comentando, sempre. Curtindo. E aí, quando criei a coluna, eu criei para poder falar sobre televisão, mas não para dar notícia sobre televisão, e sim para fazer críticas de televisão, né? E aí eu pensei, como é que eu posso dar essa crítica? E eu percebi, Gabs, que o textão, ele ajuda, mas às vezes atrapalha. Nem todo mundo tem paciência. Hoje em dia, então, as pessoas querem notícia no Twitter.
É.
Né? Elas sabem da guerra, né, de Israel com a Palestina, com os palestinos no Twitter. E elas acham que estão bem informadas, entendeu? E aí, então, ela dá o hospital. Algumas pessoas dão alguns pitacos, eu ouço, eu falo assim, gente, onde você leu isso? No Twitter?
E todo mundo vira o Guga Chakra, né?
Vira. Acho que tá lá no meio, inclusive. É. Que tá transmitindo de Jerusalém. Né? É impressionante, mas enfim. E então as pessoas. Aí eu falei, cara, eu vou criar então uns drops rápidos, assim, sabe? Tipo, dar um troféu vale pra aquilo que é legal e um troféu não vale pra aquilo que eu acho que não foi bacana. Achei que não fosse pegar muito, acabou pegando. Pegou. Esse troféu. Fez. E aí, quando eu comecei a fazer o podcast com o Felipe, por exemplo, aí a gente trouxe, né, esse troféu. Falou, vamos levar o seu troféu lá pro nosso podcast. Pra jogar na mão do convidado, assim como jogamos na sua, e aí o convidado descasca lá o pepino. A gente coloca no telão as pessoas, sim, ou as situações, os programas, e a pessoa fala se dá o troféu ou não.
Aqui é um pouco mais humilde, a gente não vai botar no telão, esse telão maravilhoso aqui. Mostra esse telão maravilhoso, é esse telão do valor não,
esse telão aqui.
Essa logo cortada.
Essa logo cortada, parece a logo da favorita.
É, você viu? É referência. Coisa básica. Mas vamos pro troféu vale ou não vale. Boa. Pessoal pode comentar assim, se vale ou não vale o que a gente vai falar.
Boa.
Deixa a sua opinião pra gente debater aqui. Eu quero no comentário o pessoal pegando briga no comentário, sabe? Que fica um brigando com o outro, respondendo o outro.
Isso é igual o Felipe, meu amigo.
Eu gosto.
O Felipe adora uma rixa.
Eu gosto.
Adora uma briguinha.
Eu gosto da provocação.
Fogo no feno.
Preparado para o troféu vale ou não vale?
Preparado.
Então vamos lá. Troféu vale ou não vale para pipoca da Ivete, nosso tema.
Nosso tema. É, não vale. Por tudo que a gente já comentou, não vale. Problemas de roteiro, problemas de quadros, atrações, alguns convidados que a gente mesmo já não aguenta mais ver, né? São aqueles convidados que parece que fazem um rodízio, né? Tipo, Altas Horas, Caldeirão e agora Ivete Sangalo, né? Então tem isso. E como eu disse agora há pouco, gosto demais da Ivete Sangalo como artista, mas não acho a Ivete Sangalo uma boa apresentadora ainda. Ela pode se transformar. Então, por conta de tudo isso, eu acho que a pipoca ficou aquele milho cru na panela.
Não é aquela pipoca de cinema,
não,
né?
Não é.
Que custa o olho da cara, mas é gostosa.
Pois é,
depois,
né?
Dá uma gastrite boa.
Dá
também
uma gastrite, tem que tomar um sal de fruta, é isso mesmo.
Eu gostei, o convidado não fala, tem que tomar um eno, tem que tomar um sal de fruta. Porque se quiser que a gente fale eno aqui,
isso, tem que
patrocinar. Eu não vou ficar falando eno aqui sem receber, viu? A galera do eno tem que saber disso.
Tem que saber que é salzão de fruta.
Sal de fruta.
Ou se não tiver, vai em qualquer esquina e pega um pé de boldo e toma um chá de boldo que minha avó fazia pra mim.
Eu nunca vou falar chiclete, fala sempre goma de mascar. Não, claro, se não paga, se a chiclete não pagar, eu não falo.
Não paga, é isso mesmo.
Eu também vou dar o troféu, não vale, não pro pipoca da Ivete, e sim para as direções do Boninho. Não tô gostando ultimamente, acho que tá jogando mais com o nome e com a herança do que propriamente com a qualidade. Sim. Se fosse outro, já tinha rodado na Rede Globo, a gente sabe muito bem disso.
Ah, sim, sim, ele vem, é hereditário, né?
É.
Não dá pra jogar o Boninho fora, assim, jogar o Boninho na rua. A Globo não. Por mais que o Boninho tenha os seus pecados de produção, a Globo sabe que se ele sai, alguém pega ele no dia seguinte, no mesmo dia.
É.
Então,
Record,
não dá.
SBT.
Fato.
Tem uma galera que nem reality show sempre rende. Vamos para o próximo. Domingão com Hulk.
O Domingão com Hulk, como eu disse, ele tem esse problema de ainda parecer sábado, né? Uhum. Tem esse problema. Eu não daria para o Luciano o troféu.
Não, seria não vale para o Luciano Hulk.
Luciano é não vale pelo que eu falei, né? Ele tenta ser popular, mas ele não consegue. E acaba, às vezes, forçando um pouco a barra, tá?
Sim.
Mas eu acho que depois de um Faustão, né? 30 anos de Faustão, o Luciano assumiu um domingo que gerou um preconceito, né? Ai, quem vai entrar no lugar do Faustão? Eu acho que uma vez eu assisti o seu programa, o seu podcast, e você falou uma coisa bacana. Ele consolidou. Não é fácil se consolidar nesse dia tão polêmico que é o domingo. Não é?
Não é.
E ele se consolidou. Ele é a minha preferência como apresentador aos domingos? Jamais. Jamais. Mas ele conseguiu colocar o domingo no eixo de um problemão que a Globo tinha quando o Faustão saiu.
Muito bom. Eu sou um suspeito a falar. Eu gosto do Luciano Huck. É, eu acho que ele é um cara muito estratégico. Acho que o nome é estratégia, né? Ele sabe é que ele não é. É, ele é muito inteligente. Pra mim seria o troféu Vale, porque o programa realmente tá sendo um show, tá repercutindo, entrega muitos conteúdos pro Eles Que Lutem, que é o que eu mais gosto, pra poder comentar. Não pode subir mais um pouco, creio também que vocês comentem bastante. Eu vejo que vocês falam e sempre criticam, mas também elogiam.
Sim.
Então, pra mim, é troféu Vale. Mas agora só vai vir porrada, hein?
Ixi.
Novela Terra e Paixão, vale ou não vale?
Terra e Paixão? Jamais.
Não vale.
Não vale. Assim como todos nós, seres humanos, temos as nossas derrapadas na vida, os autores também têm.
É.
E eu acho, inclusive, gosto muito do Valcir Carrasco, tá? Ele leva tiros de críticas quando ele começa uma novela, mas eu gosto muito do Valcir Carrasco, acho ele uma cabeça pensante, um contador de histórias, mas eu acho que Terra e Paixão é o grande equívoco da carreira do Valcir.
Nossa!
Eu acho a novela sem pé, sem cabeça. A novela não rende. A novela tem sérios problemas. Aquele problema do Valcir. Até porque o Valcir também, cara, ele tá bem de saúde, mas ele teve problema de saúde. Ele chamou uma parceira pra escrever com ele, né? A Thelma.
Thelma Guedes.
Thelma Guedes também, né? Que sempre fez novela com a Duca Rachid, agora se separou, né? Então tá agora com o Valcir. Então a novela, você sente que o clima por detrás não está muito legal, não que... É o Valcir, ele realmente falou, calma, deixa eu cuidar um pouco de mim, né?
É.
Então, e aí ele acabou meio que, não abandonando, mas acabou entregando a novela para outras pessoas, para colaboradores que talvez não tenham a mesma visão que ele. Entendeu?
Mas tem também, assim, você falou que é o grande equívoco da carreira do Valcir, mas tem uma questão que a Globo pediu pra ele mudar um pouco a novela, porque ficou muito parecida com o que seria Renascer, que é a próxima na fila.
Sim.
E aí já não... Sabe aquele negócio que alguém... ficou aquele Frankenstein e teve que esticar mais episódio. Eu sei que a galera não gosta desde o começo, a Nath é muito crítica das novelas do Valcir pra novela das nove, mas novela das seis ela gosta muito. E ela sempre fala isso, que além dessas mudanças, tem o fato que o Valcir não acerta muito a mão na novela das nove. Que ele é um cara muito bom pra novela das seis, das sete. Ele tem... Só que você acha que é o grande equívoco. Gostei disso.
Assim, novela, sabe o que é novela? Novela, na verdade, imagina um transatlântico. Toda novela é um transatlântico virado para um iceberg. Toda. Quando ela começa, ela é assim. Cabe o autor desviar, né, do famoso iceberg ou não. Tem alguns que desviam lindamente e tem alguns que batem feito o Titanic. Eu acho que mesmo com alguns problemas de texto, porque a Valcir tem aquela coisa de querer voltar o mesmo texto sempre. Acho que é isso que deve irritar a Nath e todo mundo que acompanha as novelas do Valcir. E também me irrita um pouco. Mas ele é um contador de histórias e ele é muito habilidoso. Ele nunca, no horário das oito ou das nove, pelo menos na minha opinião, ele nunca bateu o transatlântico no iceberg.
Entendeu? Agora tá
com Terra e Paixão. O Terra e Paixão, ele já bateu e está afundando.
Já estão tocando violino, você acha? Igual no Titanic?
Cara, eu acho que se não começou, vai começar em breve. Entendeu? Mas assim, a novela vai até janeiro. Ela teve esse problema de esticar a novela, que eu acho um absurdo esticar a novela. Muito longa. Pra Globo. A Globo também não queria estrear mais novela. Porque assim, antigamente era assim, maio e novembro. Maio e novembro, as estreias. A Globo não quer mais novembro, porque novembro é fim de ano, né? E aí então quer estrear só janeiro. Mas a história não rendeu. Teve diversas mudanças e as mudanças não acontecem, né? Tipo, Cauan Raymond. Às vezes eu acho que ele é filho do Bruno Mezenga e não do Antônio La Selva. Porque ele força num sotaque. Às vezes ele esquece o sotaque. Ele acha que ele tá, tipo, brincando na praia de Copacabana com a filha. Então, assim, os personagens não se encaixam também, entendeu? E tem alguns problemas. Então, assim, por tudo mesmo, lamentavelmente, eu gosto muito. Acho que no horário das nove, a principal novela do Valcir, pra mim, é O Outro Lado do Paraíso. Eu acho, apesar dos problemas, eu acho um novelão. Novelão. E eu acho que ele não conseguiu entregar. Então, na minha opinião... É o grande equívoco da carreira do Valcir, sem dúvida, de todos os horários, sem dúvida, é Terra e Paixão.
E tem, eu também vou de troféu não vale, porque primeiro que a protagonista não pegou definitivamente, a galera realmente não gosta.
Tem protagonista na novela?
A Aline.
Porque eu não vejo, né?
Bárbara Reis. E coitada da Bárbara Reis, que é uma excelente atriz, mas muito refém de um texto ruim, sem protagonismo, sem química, né? É, a galera realmente não gosta, a gente solta corte no TikTok, tem muitas críticas à personagem, não pegou. E a impressão que dá é que Terra e Paixão está rodando no mesmo círculo desde que começou.
Sim, ela tem a síndrome da porta giratória.
É.
Ela roda, roda,
parece
roda.
Parece o Chaves.
Sim, e não sai do lugar. A diferença é que o Chaves ainda consigo dar risada.
É.
Com Terra e Paixão eu mudo de canal. Puta que... Essa é a diferença.
É isso. E pra fechar, que a gente vai só no tema leve também. Troféu vale ou não vale para Filho do Gugu e do Faustão como apresentadores?
Né? Ah, não.
Não vale?
Por enquanto, não.
Nem o João Guilherme, que tá mais todo. Porque o João Augusto tá duro ainda, né?
Cara, o João Augusto, ele é duro, Gabs. Mas ele tem uma naturalidade. Essa timidez dele é muito orgânica. É muito orgânica. Eu gosto muito. Já o filho do Faustão quer imitar o pai. Ele quer imitar o pai absolutamente tudo. Enquanto o Faustão não estava mais apresentando o programa na Band, que o João Silva acabou ficando com a Anne Lotterman, né? Uhum. Ele fazia umas piadas, o João, sabe assim, igual o pai, que não colava. Tanto que a própria Anne pensava, ah, não fala isso. Aí ela meio que se metia no meio assim, pra dar sequência a um assunto, que às vezes era um assunto sério, e ele queria jogar aquelas piadinhas prontas. Só que isso é uma coisa do Faustão, que vinha de maneira orgânica. Então o João Silva, né, ele não pediu a minha opinião, mas se ele pedisse, eu falaria pra ele, encontre o seu caminho, não seja igual ao seu pai, porque não é orgânico. Já a timidez do filho do Gugu é orgânica. Né? Na batalha do Lip Sync, por exemplo, eu daria a vitória pra quem? Pro filho do Gugu. Sem dúvida nenhuma. Primeiro porque fez melhor o KLB, né? E eu até me emocionei, porque realmente ficou muito parecido com o Gugu, o pintinho amarelinho que ele fez. Os trejeitos do pai, mas aquilo era uma brincadeira. Mas fora da brincadeira, ele é ele. Você não vê o Gugu no filho do Gugu. Entendeu? Então ele é muito mais orgânico do que o filho do Faustão. Mas para serem apresentadores, acredito que por enquanto ainda não, Gabs.
É, acho que é uma geração de Nepo Babies aí, dos herdeiros, que não sei se vai colar. É esperar também, a gente deseja todo o sucesso do mundo pro programa do João, que a gente espera isso na TV, né? A gente fala sobre TV, a gente quer programa bom.
Bom.
Inovação na TV, a gente tá cansado das mesmas pessoas ocupando sempre os mesmos espaços, a falta de diversidade, a falta de gente nova. Então a gente torce, só que eu tenho também um pezinho atrás, por isso que por enquanto ainda não vale. Porque assim, vamos pensar que eles não são filhos de ninguém, como são. Será que eles teriam espaço na televisão?
Não.
Pelo não. Jeito deles, eu sinto muito que os dois são meninos que estão na faculdade. Tem gente fazendo faculdade que fala muito melhor, que conversa muito melhor. Tem gente fazendo lá no TikTok com 12, 15 anos que sabe se expressar muito melhor, é mais solto, fala melhor com a câmera. Então é isso, né? A gente vê que é uma discrepância e uma falta de oportunidade. E a galera fala assim, eu até fiz um vídeo no Eles Que Lutam falando sobre isso, né?
Eu vi.
E a galera falou assim, mas é que você tem inveja deles. Vocês acham mesmo que eu ia ter inveja de dois jovens bilionários? É claro que sim. É claro que sim. Quem não teria inveja, né?
Eu tenho inveja do dinheiro que eles vão herdar. Quer dizer, que um já está herdando e que o outro vai herdar. E isso eu tenho inveja e assumo publicamente. Mas eu não posso falar assim, nossa, eu queria ter o talento desses meninos porque eu não vejo talento. Como eu disse, eu vejo algo muito mais orgânico no filho do Gugu. Se eles não fossem filhos de famosos como são, né, a gente ia falar assim pro filho do Gugu, nossa, que mirradinho, né, que menino tímido, que menino sem ânimo, sem força, ia falar pro filho do Faustão, nossa, que menino cansativo, sabe, tem toda hora que ia jogar um texto com piadinha pronta, tá, não funciona, então, mas não, como não são filhos do Gugu e do Faustão, então levam toda essa moral.
Coitado, a gente acabou com eles, mas desejar toda a sorte do mundo.
Sim, por favor.
Mas é o quê? A última pergunta, antes da gente liberar
Sim.
Flávio Melo e também o Igor, que tá comandando as picapes aqui do Eles Que Lutem, no feriadão. É a Carla Carvalho comentou, o que vocês acharam do Som Brasil com a Alcione? Você chegou a assistir?
Assisti.
E aí, o que, que você achou? Gostou? Porque eu particularmente gostei muito. Achei que tava escuro ali na quadra da Mangueira, faltou uma iluminação melhor ali da Globo, mas gostei muito da participação do Mumuzinho.
Sim.
A forma como a equipe do Bial trabalha essa história, conta essa história, Alcione, é a história da música brasileira, a música que importa, que é o samba, que é o samba raiz, é o pagode, é a cultura negra, que realmente é a cultura que moldou as raízes populares do Brasil. Então é muito legal homenagear uma pessoa como a Alcione, né?
Eu acho legal. Aliás, eu acho que o Som Brasil é um dos acertos da Globo.
É.
Justamente porque isso, é um programa nichado? É um programa nichado, mas ele nicha todo mundo. Né? Então assim, você gosta de Alcione? Toma Alcione. Você não gosta de Alcione? Então vamos de Sandy. Você não gosta de Sandy? Vamos de Luan Santana. Então, assim, leva todo mundo. Então, é um programa democrático.
Isso.
Que eu acho que é o que falta hoje na televisão. Na televisão hoje, os programas são feitos para uma galera engolir e a outra galera aceitar, né? Eu gosto de fulano, então eu aceito. Mas eu não gosto, vou ter que engolir, porque ninguém pede a minha opinião. E continua o programa lá. Então, o Som Brasil não, leva todo mundo. Tem hora pra... não gosto desse, mas... olha, agora tem daquele lá que eu gosto. Então é muito democrático.
Mais do que fazer todo mundo assistir o artista, ele te convida e te conduz pra conhecer o artista.
Sim.
Mesmo você não gostando, você fica ali magnetizado.
Sim,
né?
Porque é história de vida, né? História de vida é muito bom. História de vida da audiência e história de vida ensina.
Muito.
A gente. Então, por isso que vale.
É isso, minha gente. Meta de likes 55. Curta, comenta. Mesmo que já tenha passado a live, comenta. Deixa sua opinião. Deixa o seu troféu vale ou não vale aqui. Eu quero muito ler. Então, por favor, não deixe de comentar, não deixe de dar like. No Spotify, você pode avaliar a gente com 5 estrelas, igual no Uber. Vamos subir pra 4.9, né?
Vamos.
Se você tá ali, tá na academia, tem preguiça de fazer uma esteira, fazer aquele aeró, bota ali o Eles Que Lutam. Isso. E pode até sendo 2.0. Sabe que vai falando assim, vai falando rápido? Parece comentarista de futebol, mas narração de futebol.
Dá pra entender. Isso
então,
mesmo.
Então, por favor, siga o Eles Que Lutem, @elesquelutem.pod. Procura Eles Que Lutem nas redes sociais. Estamos no TikTok, Kawaii, Instagram, Twitter. E me siga, @blzgabs. Mas eu quero saber mesmo, que é o que me interessa, é como que eu faço pra encontrar Flávio Melo.
Sim. O meu Instagram, da minha coluna, é @colunaflaviomelo, com 2 L's. Né? Onde eu faço essa brincadeira do troféu Vara no Vale. E também tem o meu podcast que eu faço com o Felipe. Gabriel já participou. Que também a gente leva convidados toda semana que falam sobre televisão, falam sobre cinema, falam sobre esporte. É aquele sim, o nosso podcast é isso, né, Gabi? Tipo, é democrático, né?
Isso.
Vem todo mundo para todo tipo de assunto. Então é só você nos encontrar também lá no YouTube. O nosso podcast Pode Tudo e Mais Um Pouco.
Repita.
Pode Mudo, Pode Tudo e Mais Um Pouco. Nosso canal lá também. Entra e faz igual vocês fazem com o do Gabs. Entra, compartilha, se inscreva, ativem os sininhos, porque todo o conteúdo bacana que a gente faz pra vocês chegam até vocês.
É isso. Você joga a setinha, que o pessoal subestima isso, mas joga a setinha, compartilha o link no grupo da família, no grupo da galera.
Amigos,
olha que legal esse papo.
Sim.
Você que gosta de televisão, entretenimento, Pode Tudo Mais Um Pouco, Eles Que Lutem, é a collab do ano.
É a collab. Quanto mais a gente cresce, mais conteúdo a gente tem condições de ter para entregar para vocês.
E o seu jeito de apoiar é sempre curtindo, comentando, compartilhando, participando com a gente. E é isso, minha gente. Lembrando, Flávio Melo, que a gente só comenta. Eles Que Lutam. Até semana que vem, pessoal. Falou!